Ei. Graça e paz, queridos, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Vamos aí, gente. Up, pra cima, vamos pra cima. Tudo bem, gente? Boa noite. Aê, agora eu senti vocês. Agora sim. Reforçando aí aquilo que o Fábio já disse, o nosso pastor Oliver está aí num período de descanso merecido, né? 2 pequenas semaninhas, não muito mais do que isso, né? Pastor Oliver, precisamos de você aqui, mais de 2 semanas, não pode. Pastor é no máximo 2 semanas, né, pastor Tarcísio? É no máximo 2 semanas, só um pouquinho, né? Mas a semana que vem aí ele vai estar com tudo, junto com a gente aí de novo, com as forças renovadas. Quero aproveitar aqui, agradecer e apresentar para vocês a minha esposa, que ainda não conhecia, a Aline. Está ali com o Benjamin, nosso filhote. Ela não vem muito por causa da gestação, mas ela está ali. Minha mãe também está ali presente, aquela gatinha ali. Eu puxei ela, tá, gente? Meu paizão está ali no fundo também, o Valdir. Ele é professor, viu, gente? Ele é maestro. Só que ele é quietinho, ele gosta de ficar lá no fundo. Sou, pode ficar tranquila que ele não dá aula de bateria. Então, se você quiser fazer aula de bateria, você faz com a Sou. E aí, se você também quiser fazer aula de violão, teclado, você procura um maestro ali, tanto outros que tem aí. E eu quero também estender aqui os parabéns também para os professores aí nesse dia abençoado. Amém? Vamos hoje, então, na nossa meditação. Continuaremos aí na nossa série Ao que Crer. Você que está nos acompanhando na internet, você que está aqui, temos aí um período abordando esse tema, falando sobre o que crer e como que é os aspectos daquele que crer, né? Daquele que permanece crendo, né? Então ele deixa de ser uma pessoa que é incrédula, passa a ter fé, passa a caminhar com Jesus, se torna agente de milagre. Enfim, temos as nossas pregações no YouTube, depois eu recomendo vocês a irem ao YouTube, lerem, ouvirem, né, toda a pregação, todos os pessoal que passou aqui falando desse tema, o que crer, é bastante importante. E a gente vai continuar aí no capítulo 12, ou na sessão 12, não sei aí como você quer falar aí, hoje falando sobre ao que crer. Nós, como subtítulo do ao que crer, a gente tem aqui, vamos meditar aqui na ideia como se vive o que crer, ou como que é o comportamento daquele que crer. É isso que a gente vai meditar nessa noite. Convido vocês a estar junto aqui comigo nessa meditação. Amém? E a gente, né, como bons cristãos, ao que crer, a gente inicia toda a meditação com oração, pedindo a Deus para que o Espírito Santo nos ilumine, porque a palavra não é minha, a palavra não é da Batista do Povo, a palavra é do próprio Deus. Então é o próprio Deus que vai falar ao coração de vocês, que vai ministrar no coração de vocês e vai trazer a iluminação, a luz para aquilo que você tanto está clamando, quem sabe durante a semana, quanto você está chorando, pedindo a Deus, falando: Senhor, eu creio, eu creio. E Deus vai responder nesta noite, em nome de Jesus, esse clamor do seu coração. Amém? Vou pedir para que vocês se curvem a cabeça, fechem seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta noite queremos te agradecer por estarmos aqui, te agradecer por poder estar te adorando, te glorificando, te bendizendo. Obrigado, Jesus, porque a obra da cruz nos permite e nos dá esse privilégio de estarmos aqui numa sexta-feira, adorando o Senhor, dizendo que tu és tremendo, dizendo que tu és santo, dizendo que nós estamos rendidos diante de ti. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Continue falando aos nossos corações. Continue, Jesus Cristo, Senhor, nos abençoando através da tua palavra neste momento. Que possamos sair daqui renovados, cheios do teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui, Jesus Cristo, com o coração ardendo, Senhor, cheio de fogo, Senhor Jesus, e amando cada vez mais ao Senhor. Que possamos sair daqui adorando ao Senhor e dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor sobre nossas vidas. É esse o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse para vocês, estamos, né, meditando sobre ao que crer. e falar sobre ao que crer, pensando aí nos últimos 2 anos, pensando aí daquilo que aconteceu, que ainda nós estamos vivendo, né? Hoje melhor, mas estamos vivendo aí ainda uma pandemia. E fazendo uma breve retrospectiva e tudo aquilo que aconteceu desde 2020, quando foi decretada a pandemia, até os dias de hoje, nós podemos dizer que nesses 2 anos foi um momento muito difícil. Nós ligamos a TV e vemos que existe mais de 500 mil mortes, pais e mães de família perdendo as suas rendas e com dificuldade de trazer alimento, sustento para casa. Muitas vezes ouve o filho chorando, não consegue atender o pedido de um filho. Estamos vivendo um momento, um aumento. Acredito que muitos aqui vão no mercado. Eu sempre falo para a Aline, meu Deus do céu, as coisas estão cada vez mais caras. A gente comprava uma quantidade na compra, no próximo mês já não é igual, é diferente. Já está tudo caro, ovo está caro, frango está caro, carne está caro. Eu vi, abrindo um parênteses aqui, eu vi até um meme que diz que o meu cachorro come, né, uma ração, um pedigree bem, e eu estou comendo carne de segunda. Eu, particularmente, nem carne de segunda estou comendo. A situação está difícil. A gente vê o aumento dos preços disparando, a inflação. E muitas famílias, muitas mães, muitos pais, para não passar fome, a gente vê uma saga dessas pessoas, dessas famílias, em busca de doações, sobra e alimentos que outrora era jogada no lixo, agora eles estão buscando isso. Eu vi uma reportagem, na tarde, se não me engano, pessoas indo ao supermercado comprar carcaça de frango, osso, para poder se alimentar. E a gente se pergunta, né? Pensando no tema ao que crê, a gente se pergunta, quantos não tiveram medo diante da morte e da falta de sustento? Quantos aqui não temeram, não choraram, não ficaram com medo de perder algum parente, ou, quem sabe, perder até a própria vida? Eu fiquei com medo muitas vezes. Principalmente no início da pandemia, a gente ficou assustado. E agora? O que vai acontecer? De uma hora para outra, a gente perde o controle da nossa segurança, perdemos a liberdade, incertezas vieram ao nosso coração e perguntas são geradas dentro do nosso coração. Por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu essas coisas? Eu que tenho uma vida, eu que sou aquele que crê em Deus, por que essas coisas aconteceram? Ou por que elas continuam acontecendo na minha vida? Quantos estão aqui, não estão aqui nesta noite ou nos assistindo aí pelo YouTube em situações de sofrimento e desespero? E aí, logo vem no seu coração cheio de questionamento, vem um monte de questionamento no coração, ouvindo as pregações durante meses que estamos falando aqui sobre ao que crer, e mesmo assim a pergunta bate no nosso coração, na nossa mente: eu creio. Mas como que eu vou me comportar crendo diante dessa situação? Desse cenário, esse cenário de pandemia, esse cenário de desemprego, esse cenário de incertezas, como que eu vou me comportar diante desse cenário? Como se vive o que crer diante do sofrimento? Pensando nisso, meus irmãos, vou pedir para que vocês abram em Romanos 12, capítulo 12, para a gente poder pensar como que nós devemos nos comportar, como que Deus ensina o nosso coração, como Ele nos dirige para nos comportarmos diante desse momento. Em Romanos capítulo 12, verso 12, acredito que todos já tenham achado, ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queridos, antes da gente começar a meditar nesse versículo, a gente precisa entender alguns pontos sobre a carta de Romanos, a gente precisa entender alguns aspectos que vai nos ajudar a entender esse direcionamento que Deus traz sobre o nosso comportamento como cristão. É necessário entender que nós estamos diante de uma carta que foi escrita por um homem inspirado e temente a Deus. Em todo o Novo Testamento, é possível observar e entender que Paulo foi um personagem tão importante para a igreja, para a história da igreja e também para os nossos dias atuais. Ele desempenhou um papel vital no crescimento e no estabelecimento da igreja e na aplicação da graça de Deus em Cristo Jesus. Até hoje, meus irmãos, as cartas paulinas continuam a ministrar os nossos corações e a graça do amor de Deus. Como professor da EBM, aí eu vou fazer aqui um merchan da EBM, isso que eu acabei de falar para vocês é tão verdade que se você perguntar para qualquer aluno que esteja aqui presente ou durante os cultos de domingo, você pode perguntar para ele, você está fazendo Romanos? Como que isso tem influenciado a sua vida? Como que seu coração está diante desse aprendizado de Romanos? Eu tenho certeza que ele vai dizer coisas lindas e vai dizer assim, meu irmão, que maravilhosa aula que eu tenho cada vez que eu vou ler sobre Romanos. Então, se você ainda duvida um pouquinho daquilo que eu coloquei para vocês, pergunta para eles que estão fazendo Romanos. Eu tenho certeza para vocês que eles com muito mais propriedade vão dizer para vocês como que está sendo o coração deles diante de tudo isso. O apóstolo Paulo foi um homem que outrora era perseguidor da igreja, mas agora nesse momento aqui, quando ele está escrevendo a carta de Romanos, ele é um servo de Cristo, um apóstolo. E em Gálatas 1:12, Paulo deixa claro aos Gálatas e também a nós que o evangelho que ele recebera não veio por mãos humanas, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, estamos diante, meus irmãos, de um texto inspirado por Deus, escrita por um homem de Deus, e que é para a vida da igreja de hoje. Então, aquilo que nós estamos lendo aqui não é apenas palavras de homens, não é apenas para aquele momento, para aquela circunstância, mas é para nós hoje. Foi escrita por um homem de Deus, inspirado por Deus, e que serviu para a igreja de Roma naquele momento e serve também para os nossos dias. Isso é importante a gente entender, porque quando nós lemos aqui Romanos 12:12, alegre-se na esperança, não é uma coisa somente para o povo de Roma, para a igreja de Roma no passado, mas é para nós hoje também. Nós devemos nos alegrar, e a gente vai entender um pouquinho que esperança é essa que traz alegria. A carta de Romanos, meus irmãos, é a maior carta, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, e podemos dizer que é teologicamente a mais significativa das cartas de Paulo. O teólogo conhecido, Wesley ama esse teólogo Carson, é um grande erudito, nas aulas que a gente tinha no seminário, ele gostava muito de citar bastante Carson. Ele diz que a carta de Romanos trata temas como o evangelho como justiça de Deus mediante a fé, lá no capítulo 1 até o capítulo 4, o evangelho como o poder de Deus para a salvação, capítulo 5 até o capítulo 8, o evangelho em Israel, capítulo 9 até o capítulo 11, o evangelho e a transformação da vida, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16. Portanto, meus irmãos, não podemos falar, meditar e até pregar diante do tema ao que crer e não ser conduzido a essa carta. Não tem como eu falar do tema, não tem como eu pensar sobre o que crer e não recorrer à carta de Romanos. Pois nessa carta encontramos orientações e exortações de como deve ser o viver e o andar daquele que crer. É aqui, claro, toda a Bíblia, mas aqui também vamos encontrar como que é essa orientação de Deus para as nossas vidas. Perto da sua terceira viagem, né, o final da sua terceira viagem missionária, Paulo escreve essa carta de Romanos a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Vamos agora colocar aqui para nós, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ei, eu escrevo para todos que frequentam o UP, que frequentam a Igreja Batista do Povo, a vocês que estão aqui, que são amados e que são chamados para ser santos. Onde existia crentes, tanto gentios como judeus, e que provavelmente se reuniam em diversos lares, ao invés de única congregação grande. E aqui, meus irmãos, permita-me fazer uma observação extra bíblica, como o Fábio disse sobre as células, nós já encontramos que aqui já existia uma igreja em células. Então, se você não está em célula, aproveite, procure, participe de uma célula, você vê que lá no primeiro século, lá na época dos apóstolos, as igrejas já se reuniam em casas. Então, como o Fábio disse, além da gente se alimentar da palavra de Deus, a gente se alimenta também do pão físico, né? De todo refrigerante, de tudo lá, então aproveite isso. E um outro ponto importante aqui nessa contextualização da carta, meus irmãos, é que podemos dividir a carta em Romanos em duas grandes partes. E isso daqui é importante para nós entendermos por que que nós vamos chegar aqui no capítulo 12. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós chamamos a parte teórica que Paulo aplica. Os estudiosos vão dizer a ortodoxia, ou seja, ele vai explicar à igreja como aplicar aquela doutrina. E a partir do capítulo 12 em diante, ele vai trazer a aplicação prática de tudo aquilo que foi aprendido nos capítulos anteriores. Para você entender, mais ou menos assim, vamos supor que o culto tenha dois momentos. O primeiro momento, onde o pastor Oliver, todo mundo aqui, vai expor a Bíblia para vocês. Expõe e fala exaustivamente sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas bíblicas. E no segundo momento, a gente vai trazer toda vez o exemplo de aplicação disso para vocês. Isso é feito hoje também. Quando nós escutamos pregadores, os pastores que sempre estão aqui nos domingos, nos 11 cultos pregando, eles fazem isso. O exercício deles é fazer isso, é expor a palavra de Deus e ao mesmo tempo conduzir a igreja a aplicar isso que está acontecendo na vida cotidiana. Não é uma questão fácil, mas esse é o papel, um dos papéis dos pastores quando eles estão aqui diante de toda a congregação pregando. E isso é importante, essa divisão, porque nós entendemos que Paulo, de uma forma didática, está aplicando essa divisão e está explicando isso para a igreja. E isso é importante, com esse aprendizado a gente vai tendo em nossa mente, porque diante disso a gente vai entender que a partir do capítulo 12, Paulo começa a dizer no primeiro versículo, portanto, irmãos, pela misericórdia pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, para nós apresentarmos diante de Deus um sacrifício santo e agradável a Deus, é a aplicação de tudo aquilo que ele disse do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, quando nós vivemos o versículo 12, também é um culto diante de Deus. O nosso comportamento como crente, como cristão, nosso comportamento daquele que crê também é um culto diante de Deus. E aí, passando já pela contextualização, a gente gera algumas perguntas, né? A pergunta lá do início. Entendendo tudo isso, entendendo que Paulo fez tudo isso, o que que me leva a ter uma dificuldade de crer ou o meu comportamento é um pouquinho diferente diante do sofrimento? E aí, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, pensar junto com vocês, é alegre-se na esperança. Pô, Chiquinho, que esperança é essa? Que é isso que me traz alegria? Que esperança é essa que me traz alegria? Como que eu posso ter essa esperança? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que esperança é essa que me traz alegria? Como eu devo ser essa alegria? Como eu devo ter essa alegria dessa esperança? Para responder a essas perguntas, primeiro a gente precisa voltar no ponto que eu mencionei a vocês, que Paulo, a partir do capítulo 12, ele começa a aplicar sobre aquilo que nós entendemos do capítulo 1 ao capítulo 11. Nesse momento, ele inicia o seu raciocínio explicando para a igreja, para mim e para você, como que é viver um culto racional diário diante de Deus. A esperança que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é aquela que aguardamos com confiança por aquilo que é bom e benéfico. Ou seja, o que crer tem uma confiança, ou melhor, uma expectativa futura do que é bom. Quando ele fala dessa esperança aqui, meus irmãos, ele não está falando daquela esperança de que você vai ter um carro, ou aquela esperança que você vai ter a sua vida curada, da sua doença que você está vivendo. Ele está dizendo assim, não, essa esperança que traz alegria, não é das coisas terrenas, mas é daquilo que há de se manifestar futuramente na eternidade. Essa é a esperança que nos traz alegria. É isso que deve conduzir a minha vida e a sua vida. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por dificuldades, não é isso. Mas eu estou querendo dizer, e é o que Paulo está dizendo aqui através da sua palavra, a palavra de Deus é que nós devemos ter a esperança, a alegria nessa esperança futura. O mundo não tem a esperança, o mundo diz, ora, o mundo vai acabar, quando nós ligamos a TV, vemos não sei quantas mil mortes, nós vemos o desespero de muitas famílias, muitos delas não têm esperança de saberem que todas essas coisas vão passar, e eis que uma nova terra, um novo céu será estabelecido, e nós vamos viver eternamente com Cristo. É essa esperança que Paulo está tratando aqui no capítulo 12, no verso 12. Portanto, meus irmãos, quando nós pensarmos nessa esperança, nós temos que pensar como Jeremias pensou no capítulo 17, verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, meus irmãos, a esperança nossa não é homens, não é sistemas de governos, não é filosofias, a nossa esperança é o Senhor. E ele disse que assim como ele subiu aos céus, ele irá de voltar e pegar a sua igreja, relevar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, que nós possamos sempre, quando nós estivermos diante de uma dificuldade, possamos pensar como Jeremias e dizer, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Meu irmão, você deve confiar no Senhor, você deve ter a esperança no Senhor, isso é um comportamento daquele que crê. Portanto, meu irmão, ao que crer, tem o seu novo nascimento em Cristo, que foi dado por Deus, por amor, derramado em nós através do Espírito Santo, nós vemos isso lá em Romanos 5:5. E quando estamos diante de uma luta, diante de uma dificuldade, de um aperto, de uma perseguição, nós lembramos da obra de Cristo na cruz, de onde fomos tirados, do que fomos libertados. Ou seja, Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que quando você estiver diante de uma luta, de um sofrimento, eu sei que vai doer, eu sei que você vai chorar, mas o que ele está querendo dizer é, lembre daquilo que Cristo fez na cruz, lembre da onde Cristo tirou você, lembre daquilo que Cristo fez na sua vida, sem você merecer, e isso vai trazer alegria no seu coração, isso vai fazer você regozijar diante de Deus e dizer, ora, pode ser que isso não passe, pode ser que eu continue nessa situação por toda a minha vida, mas isso não vai me tirar a alegria, porque a minha alegria é o Senhor. Lembramos, meu irmão, da nossa luta, da nossa morada futura, é isso que Paulo está querendo dizer, que toda lágrima será enxugada diante dos nossos olhos. Isso nos traz alegria, mesmo diante da dificuldade ou do problema, nós nos alegramos, sorrimos e dizemos como o salmista, em Salmos 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele eu confio o meu coração e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto eu louvarei. Por isso que você vem na igreja, meu irmão, e canta louvores, por isso que você vem aqui e diz, Senhor, rendido estou diante de ti, por isso que você vem aqui e diz que ele é santo, não porque você não tem uma vida boa, tranquila, sem problemas, não, é porque mesmo diante do sofrimento, você diz como Jeremias, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança, e a esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, e isso me conduz a louvar o Senhor, como o salmista disse, eu confio o meu coração em Deus, e eu exalto e adoro o nome do Senhor, e isso me traz alegria, meus irmãos. A esperança da salvação futura, ela é um estímulo em nós e traz a alegria presente. Nós temos uma alegria presente porque nós sempre lembramos daquilo que vai acontecer no futuro. Nós sempre lembramos, eu estou chorando hoje, Fábio. Mas minha lágrima será enxugada e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais noite, não haverá mais doença, não haverá mais dificuldade, não haverá mais fome, não ligaremos a TV... Se existir a TV, acredito que não no céu, mas para vocês entenderem, nós não ligaremos a TV no céu e ouviremos 500 mil pessoas morreram, 600 mil pessoas morreram, inflação está crescendo. Não, nós estaremos diante de Deus dizendo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, que o Senhor seja louvado eternamente, porque o Senhor me resgatou sem eu merecer e o Senhor buscou a minha vida, o Senhor me amou sem mesmo eu merecer. É esse pensamento, é essa lembrança na cabeça que quando nós temos diante da aflição, do sofrimento que nos traz alegria, é diante disso que nós continuamos crendo diante de Deus. É essa esperança que nos traz alegria, meus irmãos. Quantos não choraram por seus parentes, amigos, cônjuges? Eu mesmo tive, como eu falei para vocês, tive muitos momentos de dificuldade, de medo. Quantas vezes eu fui deitar e eu falei assim, Senhor, se essa doença levar algum parente meu, ou até mesmo eu partir, a gente fala, né? Não, eu vou para a glória, mas a gente tem algumas dificuldades. Me permita, Wesley, citar você como exemplo, mas Wesley teve essa dificuldade na família. O irmão querido que se foi, ele chorou, até hoje sente saudade. Outros ainda no nosso meio ainda continua tendo medo do desemprego. Quantos estão com medo de perder a sua renda, trabalhavam por conta? Como aprendemos essa semana na célula, se você não está em célula, volto a repetir, está perdendo muita coisa. Quantos deixam de obedecer a Deus, o chamado de Deus, a vocação de Deus para a sua vida, por medo da provisão, por medo de ir e ser abandonado, seja ela financeira, sentimental ou emocional? Isso significa, meus irmãos, que não estamos ou nunca estaremos aqui nesta vida livre do sofrimento e dos medos que advêm desses sofrimentos. O sofrimento vai trazer medo para nós. Nós falamos isso na quarta-feira, na célula, que muitas vezes o medo de passar necessidade, pastor Tarcísio, nos impede de obedecer à voz de Deus. O medo nos paralisa, o medo nos faz parar de crer. O medo nos leva a um comportamento diferente de um comportamento genuíno, genuinamente cristão, diante da esperança. E Paulo está aqui nos advertindo e nos ensinando no verso 12, do capítulo 12 de Romanos, que nós precisamos lembrar da nossa esperança, pois ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a esperança muitas vezes não vemos. Ele vai dizer isso em Romanos. Ora, lá no capítulo 8, se nós vemos, ela deixa de ser esperança. Mas a esperança é aquilo que nós não vemos agora, mas nós aguardamos. E o que nós aguardamos como igreja? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele vindo na sua grande glória e dizendo, meus filhos, meus irmãos, venham. O tempo na terra já se acabou. É essa esperança que nos alegra, é essa esperança que nos conduz a ter uma alegria diante de Deus. A esperança cristã é a âncora da alma, segura e firme, que penetra o interior do santuário por trás da cortina, onde Jesus entrou como precursor em nosso favor. A esperança da manifestação da vida futura para os que creem nos alegra, meus irmãos. Por isso, cantamos, dançamos, exaltamos, jubilamos, pois a nossa esperança não está em homens, políticos, ou sistemas de política, ou em filosofias, ou ideologias, mas a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. E assim como Ele subiu aos céus, Ele vai voltar para buscar a igreja. A Bíblia diz em Atos 1, o anjo disse para os apóstolos, Olha, vocês, por que vocês estão olhando para os céus? Porque assim como Ele vai subir, assim como Ele está subindo, Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia, meus irmãos. Enquanto muitos colocam a esperança em político, A, B ou C, enquanto muitas pessoas põem sua esperança em ideologias, discutem, brigam, entram em conflitos com familiares, amigos, a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é aquele que veio, se fez homem, encarnou, levou os nossos pecados na cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, Ele tem um relacionamento, e Ele quer e tem um relacionamento conosco. A nossa esperança, que é o próprio Cristo Jesus, Ele é uma esperança de um relacionamento pessoal. Nós nos relacionamos com essa esperança. Por isso, meus irmãos, que é fácil viver essa alegria. porque não é pela nossa força, mas é por relacionamento com essa esperança. E aí nós nos alegramos, nós exaltamos, por isso que nós sempre vemos aqui no culto e podemos adorar e exaltar o Senhor. É claro que eu não estou dizendo que toda vez que você vai estar aqui falando do... louvando o nome de Deus, louvando aqui nos louvores, você vai pular, gritar bem alto, aleluia. Às vezes você vai chorar diante de Deus. Mas no final do seu choro vai vir aquela esperança de Jesus Cristo falando assim, calma filha, calma filho, eu estou aqui. A sua esperança, por um tempo, se passa. Você duvida algumas vezes, mas Jesus fala assim, mas eu não. Eu sou eterno, eu sou firme. Eu continuo aqui, meus filhos. E aí com essa ideia, com esse entendimento dessa esperança, na primeira parte do verso 12, a gente vai para o segundo ponto que é, essa esperança nos torna pacientes e perseverantes. Ser pacientes aqui, ela tem a raiz na ideia de continuar firmes. Então, quando nós lemos aqui, sejam pacientes na tribulação, Paulo está trazendo a ideia de que assim, meus irmãos, permaneçam firmes. Permaneçam firmes na tribulação aonde? Nessa esperança que acabamos de falar. Ela não procede da coragem ou da insensibilidade, mas da fé e esperança, conforme está em Romanos 8:25. A esperança... a tribulação gera a paciência gera perseverança, e a perseverança, a esperança. Diferentemente da ética grega naquele momento, que achava uma forma negativa desse sofrimento, os cristãos sabem que eles foram chamados para sofrer. Eu estou dando essa notícia para você, você foi chamado para sofrer. Você não foi chamado para viver uma vida, um mar de rosas. Se você estava com isso no coração, me perdoe desapontar você, mas nós fomos chamados a sofrer, isso está lá em Atos 14:22. E eles mostram sua fé perseverando mesmo assim. Essa é a diferença de uma conduta cristã, genuinamente. Nós estamos sofrendo, mas nós permanecemos firmes. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, o caráter. Essa perseverança nunca é uma perseverança queixosa ou desalentada, mas ela é uma esperança que focaliza no futuro, naquilo que vai acontecer, que Cristo vai trazer para nossas vidas. A perseverança é a firmeza do amor, e a firmeza do amor é a sua expressão no tempo presente da aflição. Você diz que você ama a Deus, então você permanece firme nessa esperança. Quando você permanece firme nessa esperança, você está expressando o amor que você tem por Jesus. Não é apenas por palavras dizendo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso é lindo, isso é muito bom, isso é necessário, mas... o complemento disso também é permanecer na esperança, é permanecer firme em Jesus. Isso demonstra para nós e para todos o amor que nós temos por Jesus. Diante do sofrimento, meus irmãos, o crente permanece firme nas promessas futuras. Ele aguarda o grande dia. Aguarda o grande dia... que ele virá, é isso, né? Eu cantando sou péssimo, gente. Ainda bem que eu não estou no ministério de louvor, viu? Olha que meu paizão ali é maestro, mas não dá certo, viu? Tem coisas que não dá, viu, Valdir? Tá vendo? Se eu fosse cantar, se eu fosse depender disso, Tarcísio, o pessoal tava passando fome. O crente, meus irmãos, ele permanece em Cristo mesmo quando o barco está... mesmo quando no barco está entrando água, como o Fábio disse na semana passada. Mesmo quando ele está diante da tempestade, ele permanece firme. Nós podemos ver na parábola aquilo que Fábio disse na semana passada, os discípulos não foram evitados, Jesus não evitou os discípulos de passar pela tempestade. A água estava entrando no barco. Isso significa, mais uma vez, que o crente foi chamado a sofrer. O crente não vai ser privado de passar pelas dificuldades. Ou seja, mesmo quando as pessoas ao nosso redor dizem, diante do nosso sofrimento, como a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Abandona o barco. Deixa Deus para lá. Você virou crente e agora está passando por isso? Seu Deus não é o Deus que cura, por que você está doente? Por que os cristãos morreram na pandemia? Cadê a provisão na sua vida? Eu estou aqui andando de BMW e você? Andando de ônibus? Mal consegue pagar um Uber? Às vezes tem que andar a pé? E aí as pessoas começam a perguntar, fazer essas perguntas para nós e diz: ei, larga Deus. Se isso significa a morte eterna, deixa para lá. Quando o que crer, o crente que crer, está diante do sofrimento, ele permanece firme. Ele se alegra na esperança, como meditamos e falamos aqui anteriormente. Ele permanece firme em Jesus e na sua palavra, pois ainda que a figueira não floresça, a alegria virá pela manhã. E esse amanhã, meus irmãos, é o próprio Cristo. O comportamento do crente diante do sofrimento é de firmeza diante das perguntas. Ainda que não tenha as respostas para todas essas perguntas que meditamos no início da nossa palavra, da nossa mensagem, ele permanece firme diante dessas perguntas, como aquelas que nós dissemos no início, ele continua crendo em Jesus Cristo. Ele não pensa em murmurar ou jogar tudo para o alto, parar de frequentar a igreja, as células, os cultos do UP, os cultos de domingo. Ele não pensa em abandonar a EBM. Ele permanece firme no seu coração, crendo na promessa da eternidade. A esperança para o crente. O crente permanece firme. Ele tem essa paciência diante da tribulação, porque ele entende: isso daqui é passageiro. Isso daqui pode durar 10 anos. Pode durar 20 anos, pode durar 70, 80, 90 anos, mas isso é passageiro. Um testemunho que eu quero compartilhar com vocês referente a isso é de um grande homem de Deus que não está mais entre nós, mas que é uma referência para nós, é o nosso irmão, o pastor Shed. Ele muito doente, alguns irmãos de uma igreja batista foram visitar ele, e eu quero falar para vocês aquilo que ele disse nesse vídeo. Ele deixa uma mensagem que alegra o meu coração e eu espero alegrar também o seu coração. Ele diz o seguinte: nunca sofri tanto como nos últimos 3 meses. Ele estava cometido por um câncer nos seus ossos. Mas, ele diz, é uma experiência muito boa. Olha que loucura. O cara está sofrendo, dizendo assim: eu nunca sofri tanto como nesses últimos 3 meses, mas é uma experiência muito boa. Porque a gente se sente desmamando desse mundo e prontos para subir. Ele está querendo dizer: eu estou sentindo que eu estou deixando, me desapegando dessas coisas deste mundo e eu estou me preparando a subir. E ele termina dizendo assim: graças a Deus e a Cristo, sofro. Ele diz, graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar para que possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. E ele encerra dizendo assim: porque para mim tenho por certo, ele citando Romanos 8:18, que as aflições deste tempo presente, ainda que eu esteja aqui sofrendo tudo isso, não vai se comparar com a glória que há de ser revelada para mim. Meus irmãos, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Olha, eu estou sofrendo nesses últimos 3 meses, está sendo difícil, mas sabe o que me alegra? É que a glória que vai ser revelada para mim daqui a pouco tempo, isso me traz alegria. Então eu não vou chorar, eu não vou reclamar, eu vou, muito pelo contrário, me alegrar. E isso, eu estou contando esse testemunho para você, porque nós temos um homem que viveu entre nós no tempo presente, não é uma coisa muito distante, lá no tempo do apóstolo Paulo, mas é uma pessoa que esteve entre nós até poucos tempos atrás, alguns anos atrás, e dizendo diante do sofrimento, eu me alegro diante do sofrimento, porque aí o que me traz a alegria, o que me traz essa alegria é a esperança, por isso que eu permaneço firme. Então, meu irmão, se você crer diante do sofrimento, da dúvida, da tempestade, você não se deixa se abater, você não esmorece diante dessas dificuldades, mas você continua firme diante de Deus, você continua crendo, você continua exaltando o nome do Senhor, ainda que é difícil, mas você vai buscar em oração. Por isso que Paulo termina dizendo, sejam perseverantes na oração, ou seja, há uma consequência aqui, está dizendo assim, ó, se você se alegrar na esperança, você vai ter paciência na tribulação, e se você tiver paciência, que é a perseverança diante da tribulação, você não abre mão do seu relacionamento por meio da oração. Sabe o que Paulo está querendo, concluindo aqui no verso 12? Ele está dizendo, você deve continuar falando com Deus, porque a oração é o seu relacionamento com Cristo. Ou seja, está difícil, mas você recorre à oração. Você está chorando, mas você vai diante de Deus. Você acorda todos os dias, você não deixa o tempo roubar aquele momento precioso da meditação da palavra. O que isso então aplica para nós neste momento, meus irmãos? É que se você muitas vezes, diante do sofrimento, abrir mão daqueles momentos de oração, da leitura da palavra de Deus, você não vai ser alimentado por essa esperança, e assim você não vai se alegrar, e você não se alegrando, você não vai conseguir ser paciente, ou seja, você não vai conseguir permanecer firmes diante da tribulação. Vocês estão entendendo que uma coisa puxa a outra? Vocês estão entendendo que uma coisa está ligada na outra? Então, um comportamento genuíno cristão, ou seja, o comportamento daquele que crer, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta e tem um relacionamento com essa esperança que é Cristo Jesus. E aí ele se alegra todos os dias, mesmo que ele está sofrendo. Para vocês entenderem, a gente colocar essa de maneira prática, e aí, eu conversando com o pastor Tarcísio, ele me trouxe isso e eu vou usar agora, eu vou aproveitar, porque a gente tem que aproveitar esses momentos que Deus vai falando com a gente. Quando a gente canta aquele louvor do hino cristão, posso crer no amanhã. Não sei se todos conhecem a história, mas a história de uma forma resumida para vocês. A pessoa que escreveu, a americana que escreveu esse louvor, ela estava grávida. E naquele momento, estava na década de 60, 70, estava aquele, no início da década de 80, estava aquela questão dos hippies, né? Ah, que vamos, né? Paz e amor, né? Toda aquela vida, vamos deixar todo mundo viver do jeito que quiser. E ela estava assustada diante disso e dizendo assim, Deus, como que eu vou ter um filho nessa situação? Meus irmãos, eu vou ter filho agora, Benjamin. Nome bonito, né? A mãe que deu. Ela é criativa, eu não. E eu também me preocupo nesses momentos. A gente liga a TV e vê tanta coisa ruim rolando na TV, e eu falo, Deus, como que eu vou criar um filho neste mundo? E essa irmã, quando ela estava com essa preocupação e dizendo, Deus, ela ali orando diante de Deus, por isso a importância do relacionamento através da oração, Deus, o Espírito Santo começa a trazer para ela. Porque Ele vive... Vamos, gente. Porque Ele vive... Temor não há... Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Olha esse refrão, que lindo. Porque Ele vive, temor nenhum eu vou ter no meu coração, porque a minha esperança não está em homens, a minha esperança está naquele que vivo está. e ele há de voltar e levar a sua igreja. Você começa a entender agora o versículo 12 do capítulo 12 de Romanos, que você consegue se alegrar diante da tribulação, permanecer firme. Você consegue entender que você consegue cantar todos os dias aqui no culto, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque aquilo que te traz alegria é essa esperança, é a esperança que Ele está vivo, a esperança que Ele ressuscitou, a esperança que Ele tem o controle de todas as coisas, a esperança que Ele está reinando, e Ele virá buscar a mim e a você. Meu querido, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, tenha essa alegria no coração de que Ele é a nossa esperança. Por Ele ser a nossa esperança, Ele não muda, Ele é eterno, Ele é para sempre, Ele não pode ser abalado. Por isso que o salmista diz, diante da tribulação, elevo meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É essa a esperança que tem que estar sempre no nosso coração. Por isso, meu irmão, a importância de você ter uma vida de oração, por isso a importância de você ter uma vida de leitura bíblica, porque diante, quando você estiver diante de uma dificuldade, de um sofrimento, você vai ser alimentado por essa esperança. E você vai poder cantar como essa irmã cantou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você vai dizer, eu estou doente, mas eu posso crer no amanhã. Você vai dizer, eu estou desempregado, mas eu posso crer no amanhã. Você vai dizer, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas familiares, mas eu posso crer no amanhã. Você vai dizer, ora, eu ainda não estou completamente realizado no trabalho, mas eu posso crer no amanhã, porque a minha esperança não está nessas coisas, mas a minha esperança está em Cristo Jesus. É essa lição que nós encontramos aqui no apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, no capítulo 12, verso 12. A conclusão que nós podemos chegar aqui, meus irmãos, é que diante do sofrimento, que nos geram tantas perguntas, como nós falamos lá no início, gera medos, o comportamento genuíno daquele que crer é permanecer alegres e firmes diante de Deus. Então, meu querido, eu quero que você saia daqui nessa noite tendo essa esperança no seu coração, tendo essa alegria no seu coração. Não abra mão, meu irmão, mesmo diante do sofrimento, de ter um relacionamento com Deus através da leitura e da meditação bíblica. Eu sei que isso é difícil. Isso que eu estou falando para vocês também serve para mim. Diante da dificuldade, permaneça firme e busque a todo momento a trazer na sua memória, no seu coração, essa alegria. Essa alegria de que Ele está vivo. Então nós nos alegramos, porque nós não ficamos olhando para situações. Nós olhamos para Cristo. E por esta ação de olhar para Cristo, nos alegra, porque nós vemos que Ele está vivo e Ele é eterno. Então, meu querido, quero pedir para que você se coloque de pé nesta hora. Se você sair daqui, pelo menos com esse entendimento, de buscar todas as manhãs o conhecimento dessa esperança, através da leitura e da oração, vai ser maravilhoso. Eu quero pedir o pessoal do louvor, vou pedir no meio assim, cantar essa música que a gente acabou de cantar por último, porque Ele vive. E os crentes aqui são bem antigos, né? Então eles sabem esse louvor. E eu quero terminar com esse louvor. E eu quero que você cante agora com esse entendimento que nós tivemos no capítulo 12, verso 12. E que você possa dizer com todo o seu coração que você pode crer no amanhã, porque Ele está vivo. Amém, meus irmãos? E assim que eles terminarem de cantar, eu vou pedir para o Wesley fazer a oração final aqui. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vai orando, meus irmãos. Enquanto eles estão aqui se arrumando, se aprontando, peguei eles meio de surpresa. Vai orando. Vai orando. Eu ainda tenho uns segundinhos ali. Vai orando. Vai dizendo para Deus. Vai dizendo, Deus, eu me alegro no Senhor. Deus, eu te adoro, eu te exalto, Senhor. Eu te glorifico porque o Senhor está vivo e o Senhor é a minha esperança. Vai dizendo isso para Ele nesta hora. Vai dizendo isso. Fecha os seus olhos, meus irmãos. Esquece agora quem está do seu lado, o que está acontecendo. Eleva o teu pensamento agora ao Senhor.
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Porque Ele vive, aleluia.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
és o Deus eternamente e eternamente te adoramos, Senhor Jesus, porque em tuas mãos nos entregamos, ó Pai, e sabemos que tu és um Deus vivo e presente. Todas as coisas, tudo que somos, tudo que temos, nós entregamos e consagramos a ti, Senhor. Na dependência de ti, estamos e felizes sempre, porque não vivemos pelas circunstâncias, mas vivemos diante de um Deus que é todo poderoso e que nos tem dado mais do que aquilo que pedimos e que podemos imaginar. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E te louvamos e te adoramos, Senhor, porque tu nos deste libertação eterna, vida eterna, para estarmos contigo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Senhor, neste momento, pedimos a tua graça, que nos leve em paz, que conduza a tua igreja, Senhor, de volta aos seus lares. E com a sua graça, Senhor, o Senhor também esteja abençoando aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que todos nós possamos ser cheios do seu Espírito Santo. E contamos contigo, Senhor. Hoje, como sempre contamos, contaremos eternamente com Deus presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por mais esse culto juntos. Nós podemos agora seguir os protocolos de saída, de encerramento do nosso culto, né? Você que está em casa também, nós agradecemos que você pôde nos acompanhar aí pela internet. Não percam a oportunidade de estarem aqui conosco presente. Amém, queridos? A paz!